Nessa aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente pode aprender com as crianças. Então, vamos lá. Vocês sabem, né, que a gente já teve aula aqui na comunidade sobre o mito do bom selvagem. Muitas pessoas acham que as crianças não têm maldade, que as crianças são inocentes, que as crianças são como anjos, no sentido de que nelas tudo há inocência e pureza, né? E de que a maldade das crianças vem da sociedade que é a sociedade que a corrompe, no fim das contas, né? E que dela, na verdade, só teriam coisas boas e que, portanto, como consequência disso, a gente tem que permitir que a criança vá crescendo sozinha, que ela vá se desenvolvendo e a gente fica só ali respeitando a sua dignidade, né? E por outro lado, vocês já me escutaram falar muitas e muitas vezes que isso não é verdade, que as crianças têm sim má inclinações, né? E essas má inclinações, elas não são má inclinações apenas morais, mas são má inclinações em relação aos seus sentidos, né? E que elas se confundem com os próprios sentidos. Ou seja, muitas vezes elas sentem sono e não querem dormir, elas sentem fome e não querem comer, ou querem comer apenas coisas gostosas, né? Que elas se irritam com as coisas, que se irritam com as pessoas, que querem que as coisas sejam feitas do jeito dela, né? Então, a gente vai ver em aulas que eu já preparei para vocês sobre a infância e os sete pecados capitais, que são aulas que estão realmente bem legais, né? Da gente realmente ver essas más inclinações que eu falo uma e outra vez aqui para vocês, e que eu vou falar para vocês bem que mais inclinações são essas, né? E que mas o que acontece é que, de fato, as crianças têm algo nelas que difere dos adultos, né? E que nós, adultos, ao amadurecermos, a gente tem que tentar não perder o que tem de maravilhoso nessa infância, né? Então, não é que a gente precisa ser como as crianças, o Peter Pan, e não querer crescer, né? Isso também não é verdade. A gente precisa amadurecer, porque à medida que a gente vai passando, novas instalações na realidade vão acontecendo na nossa vida, e eu não posso agir como uma criança em vários sentidos. Eu preciso amadurecer, né? Mas eu preciso ser como as crianças em outros aspectos. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, para que vocês pudessem olhar para os filhos de vocês e contemplar essas realidades, que são realidades que nós somos convidados a imitarmos as crianças, mas que a gente consiga entender que há muitas coisas nas crianças que de fato a gente precisa as orientar para que elas possam melhorar, né? Esse segundo aspecto eu falo muito sobre isso em inúmeras outras aulas, mas eu queria focar na aula de hoje nesse primeiro aspecto, né? Então vocês já devem ter ouvido dizer, né? Se não voltardes a ser como as criancinhas, não podereis entrar no reino dos céus, né? Então, o que é ser como as crianças? O que nós devemos imitar das crianças, né? Que bondade é essa? Que inocência é essa que existe nas crianças e que a gente precisa imitar, né? A gente veio aqui de duas aulas sobre o Natal, né? E no Natal, nessas aulas sobre o Natal, a gente falou muito sobre a realidade de que Deus se fez menino. Então a gente vai tentar olhar para essa realidade que Deus se fez como uma criança. E a gente vai procurar entender essa frase que ele mesmo disse, que nós precisamos ser como as crianças para entrar no reino dos céus. O que que a gente precisa imitar das crianças? A forma de ser das crianças que a gente precisa amadurecer, mas manter essa realidade. E para que a gente possa, vocês vão perceber que para que a gente seja como as crianças, como elas são meio que naturalmente quando elas são pequenininhas, é necessário um esforço enorme da nossa parte, e existe um grande capítulo sobre isso na religião católica, falando sobre a infância espiritual, né? Como a gente deve ser como as crianças, né? Então, vários e vários santos pensaram sobre essas realidades e tentaram ser como crianças nas mãos de Deus. E o que isso significa, né? Então, só para a gente saber, mais ou menos, dentro de um panorama religioso, digamos assim, o que acontece com as crianças? As crianças, quando elas nascem com uma coisa chamada pecado original. Ou seja, o pecado de Adão e Eva, que aconteceu lá atrás, ele se perpetuou na espécie humana em todas as pessoas, exceto em Nossa Senhora e Jesus, né? E nós ficamos com as inclinações do pecado original. E o pecado original, ele nos afastou de Deus. E foi pela presença de Cristo e a morte dele na cruz que a gente pôde ter o nosso pecado original apagado. Só que para nós cristãos católicos, o nosso pecado original, ele é apagado quando a gente é batizado. Então, quando a gente é batizado, a mancha do pecado, ela é apagada na nossa alma. A nossa alma passa a ser cristalina novamente, ou seja, a gente passa a poder receber a infusão do Espírito Santo e a graça de Deus de uma forma potencializada, digamos assim, porque não há pecado, e as crianças, principalmente até os 6 anos, elas não têm pecado pessoal, né? Então, o Espírito Santo, ele pode agir de forma muito cristalina e de forma muito potente nas almas infantis, porque eles não precisam purificá-la de nada, não precisam ter esse primeiro estágio de purificação. Então, as crianças são batizadas, são santas nesse sentido. No entanto, as más inclinações existem ainda. Então, a gente percebe essas más inclinações na alma da criança, mas uma criança batizada, ela funciona como se fosse um sacrário, onde a graça de Deus, de fato, atua de forma muito maravilhosa. Só que a gente viu nas aulas anteriores que a graça de Deus, ela é necessário que ela para ela agir, ela precisa de um substrato que é a natureza humana, que é a ação do homem, né, do homem com H maiúsculo, no mundo. E nós, pais, vamos ajudar que essa graça possa agir nesse coração através da educação que a gente dá aos nossos filhos, para que eles possam ter, de fato, a graça de Deus potencializada na vida deles, né? Então, eu disse isso porque, de fato, as crianças que são batizadas, elas são mais facilmente levadas para o lado da bondade, para uma vontade de bem maior do que as outras. Porque todas as vezes que a gente está na graça de Deus, as coisas são realmente muito mais fáceis, tá bom? Bem, voltamos à questão do que a gente precisa aprender com as crianças. E lembrando que, e vocês vão ver, que para que a gente haja sendo como crianças, como Jesus nos convidou a ser, é necessário muito esforço da nossa parte, tá? Então, as crianças, o que elas fazem com muita maestria? Elas esquecem depressa das coisas ruins que aconteceram, né? Dos desgostos, das coisas complicadas da vida, elas esquecem com muita facilidade, né? Eu vi isso acontecer na minha vida agora, né? A gente perdeu o meu sogro, depois perdeu o meu cunhado, e os pequenos, com muita facilidade, eles sentem, mas eles esquecem um pouco aquele desgosto, né? A forma como eles recordam uma situação ruim, uma lembrança, é muito diferente do que nós adultos fazemos. Não significa que eles não sentem, mas eles sentem mais, eles vivem mais o que está acontecendo hoje do que vivem do passado e das preocupações do futuro. E é exatamente isso o que a gente deveria fazer, né? Eu não sei se vocês já leram um livro chamado Cartas do Demônio ao Seu Sobrinho ou Cartas do Demônio ao Seu Aprendiz, em que o Lewis, que é o mesmo autor do Crônicas de Nárnia, ele vai falando como que o demônio faz com que uma alma se perca, que ela não passe para o lado do inimigo, que no caso o inimigo do demônio é Deus, né? E uma das coisas que ele fala, em um dos capítulos que ele fala, ele diz que para que ele mantenha uma pessoa longe do inimigo, ou seja, a favor do demônio, é necessário que essa pessoa pare de pensar no hoje, que ela pense apenas no passado e no futuro. Ou seja, que ela viva das coisas que aconteceram e fique presa nisso, ou viva com as suas preocupações em algo que ela não sabe nem que vai chegar. Então, isso é justamente o contrário do que acontece com as crianças. As crianças param de pensar no passado e não ficam prospectando o futuro. Elas pensam no hoje. O que importa para ela é hoje. E aí a graça de Deus age com muito mais facilidade, porque elas têm muita confiança de que alguém está atrás dela, meio que sustentando ela e fazendo com que as coisas funcionem bem. E o que ficou para trás, ela esquece com muita facilidade e rapidamente aquilo se ajusta, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, uma criança que está no sinal, jogando bolinha para cima, quando você vê ela, o sorriso das crianças é realmente, dessas crianças, é realmente genuíno. Ela está alegre. E certamente ela vive uma situação dentro da casa dela muito complexa. Mas ela consegue se alegrar com essas situações. Porque ela vive o hoje. Ela, sabe, ela não está preocupada com ontem nem com amanhã. Então, eles têm, as crianças têm muita facilidade de perdoar e de se reconciliar. É ou não é verdade que é assim na briga entre irmãos, por exemplo? Em que eles se desentendem e logo eles já estão brincando, né? Na briga entre amigos, por exemplo. Ou se eles fizeram alguma coisa errada e às vezes os pais querem, vai lá, pensa, fica no cantinho do pensamento. Em 2 minutos a criança já não está mais pensando aquilo, não consegue realmente identificar o que fez e é possível que ela encontre a mãe e fale sobre outro assunto que não tem nada a ver com o que ela acabou de fazer. Né? É meio que como se ela não percebesse muito a gravidade de determinadas coisas e fosse vivendo, né, as coisas. Né? Então, cada dia para a criança é um novo dia. E a gente deveria agir assim. Né? Então, a gente não sabe quando será o nosso dia de amanhã. A gente realmente não sabe. E o que importa para a gente é o dia de hoje. Então, quando a gente termina o dia e a gente faz um exame de consciência das coisas que a gente fez bem, das coisas que a gente fez mal e do que a gente precisa melhorar, a gente vai, pede perdão, agradece pelas coisas boas que a gente fez e a gente, é para a gente passar para frente. Passar para frente. É para a gente fazer uma contrição? Sim. É para a gente se alegrar? Sim. E amanhã é um novo dia. É um novo dia que eu tenho uma nova página que eu posso escrever a minha história. E eu não dependo do que eu fiz no dia anterior. É necessário me esforçar? Claro que a gente sabe que depende por conta das nossas más inclinações, meu mau uso da liberdade, mas as crianças têm essa capacidade. Hoje eu posso de novo tentar novamente, né? Então, por isso é tão maravilhoso a educação dos nossos filhos, porque a gente consegue todos os dias escrever com eles uma nova história. E se eles fizeram algo errado, não é para que a gente fique preso naquilo, mas eu tô lembrando, ou algumas mães fazem isso, ou sei lá, o filho fez uma coisa ruim, ela fica mó tempão ali, chateada, meio que não esquecendo, a criança já tá em outra, né? Então, as crianças são dinâmicas nesse sentido. Elas são dinâmicas. Bem, eu fiz uma coisa errada, beleza, minha mãe já me ensinou que eu tenho que pedir desculpa, e bola pra frente. Assim deve ser a nossa vida, porque a nossa vida é um constante cair e levantar. E as crianças fazem isso com muita facilidade, porque elas caem e levantam o tempo todo, né? Elas estão, assim, nesse dinamismo, né? Então, isso, as crianças colocam os sentidos todos dela naquela situação. E elas são capazes de se encantar com a vida e com as pessoas. Nossa, quando a gente conta uma história para uma criança, a gente vê os olhos delas brilharem. Elas têm uma capacidade de encantamento com o mundo, de perceber as maravilhas que o mundo as pode dar em coisas muito pequenas, como andar de bicicleta, como olhar uma borboleta, como ver o sorriso da mãe e do pai, como uma brincadeira que ela fica repetindo de novo e de novo e de novo, porque aquilo se esgota e ela fala, ai, de novo, aquela sensação de novo e novamente, né? Então, mesmo quando eles estão doentes, eles querem brincar, porque eles não ficam acrescentando dificuldades onde não tem. Então, se eles estão com a febre de 39, mas eles estão se sentindo mal, eles vão brincar, eles não se abatem por pouco, e a gente precisa aprender isso deles. Né? Aprender que, tipo, não acrescentar penas a nossas situações. Às vezes a gente se faz de vítima nessa situação. Ai, mas a minha situação é tão difícil. E aí a gente acrescenta problemas onde realmente não há. As crianças têm uma capacidade de não alardear as suas virtudes. É ou não é verdade que, assim, convivendo com os seus filhos, muitas vezes eles fazem coisas muito boas e eles são simples e sem exibição. E não ficam mostrando. E tá aí a nossa grande capacidade de percepção materna que a gente precisa ter. Quando eles fazem coisas boas, reafirmar que aquilo foi bom. Né? Aquela frase que muitos, a gente já ouviu muitas vezes, que tipo, ah, não fez mais que a sua obrigação, isso é muito errado. Né? A gente precisa, que coisa boa, como reafirmar positivamente as coisas boas que eles fizeram. Muitas vezes os pais têm a tendência a reafirmar as coisas negativas e rotular nas coisas negativas. Né? Então, a nossa vida também precisa ser assim. A gente precisa fazer as coisas boas, né? Sem alarde, sem exibição, sem ficar falando para os outros as coisas que a gente está fazendo, ter essa capacidade de passar despercebido, né? A gente, isso vai corroendo um pouco o nosso egoísmo. Nosso egoísmo começa a gritar, não, passar desapercebido, não. Você precisa, se valorizar, quem vai te valorizar, né? Então, a gente tem essa tendência justamente contrária dos nossos filhos, né? Quantas e quantas vezes eles fizeram um bom desenho e a gente viu e nem eles deixaram ali e nem chegaram pra gente pra perguntar se tava bom ou se não tava bom, né? Então, as crianças têm uma humildade de aprender e receber correções. E não é verdade que nós adultos temos muita dificuldade. As crianças, elas têm uma, quase que uma maleabilidade na alma, porque a gente as corrige muitas vezes, né? Muitas e muitas vezes a gente precisa dizer, não, isso não, não pode fazer assim, é para fazer carinho na mamãe, não pode bater na mamãe, não bate no seu irmão, não come desse jeito, ajusta a postura, né? A gente corrige os nossos filhos muitas e muitas vezes, e eles não se irritam. Eles vão se irritar depois que eles estiverem um pouquinho mais velhos, mas quando eles são pequenininhos, eles não se irritam, né? Eles têm uma maior facilidade nesse sentido, né? E a gente precisa aprender isso deles. A ser corrigido e não ficar carrancudo e, ai, caraca, não concordo. Ser corrigido e ser dócil. Talvez essa pessoa esteja certa. Agradecer uma correção, né? Agradecer, poxa, obrigada, porque você está me ajudando a ser uma pessoa melhor. Talvez essa pessoa realmente esteja preocupada com você, né? Então, ser mais dóceis nesse sentido, né? As crianças têm essa confiança de deixar-se instruir. Nós adultos, em geral, não. Quando alguém chega para você e fala, ah, você precisa ser, para você ser uma melhor mãe, você precisa aprender as coisas. Mas por quê? Por que eu preciso aprender, né? Quem é fulano para poder me ensinar determinada coisa, né? Quem é a igreja para dizer determinada coisa sobre alguém? Quem é não sei quem? A gente tem uma resistência em aprender coisas novas. A gente tem uma resistência em ver que a forma como a gente está fazendo não é a melhor. Então, a gente tem muita dificuldade em deixar nos instruir. Que é diferente das crianças. As crianças querem aprender, né? Esses dias até eu postei no meu Instagram as crianças lá vendo o rapaz que foi consertar a bicicleta deles, que estavam todas as bicicletas ruins, eles estavam consertando 7 bicicletas. E aí, quando eu me deparo com a cena dele consertando a bicicleta e os meus 6 filhos, né, porque o Claudinho estava dormindo, sentados diante dele, vendo ele construir a bicicleta e consertar a bicicleta. E perguntando uma coisa e perguntando outra, né? Então, as crianças não têm vergonha. Vergonha de perguntar algo que eles não sabem, de aprender um ofício novo. A gente é muito mais resistente, a gente tende a achar que sabe tudo, né? E quanto não é, isso que eu dizia, um esforço da nossa parte em deixar nos instruir, ouvir o que as pessoas têm a dizer, né? Outra coisa que acontece com as crianças é que a falta de experiência das crianças com a maldade do mundo as deixa muito confiantes, otimistas e positivas. Então, os contos de fada, por exemplo, encantam as crianças, né? Então, elas se deixam acreditar num bom velhinho, na bondade sem limites, de alguém que vai passar pelo mundo dando presente para todo mundo. Isso que eu dizia na aula sobre Papai Noel, elas querem acreditar nisso, de que há uma bondade infinita e de que todas as pessoas vão poder usufruir de todas as coisas que ela também tem. Entende? Nós adultos tendemos a olhar para os outros com uma certa desconfiança, achando que esse mundo é mal demais. Eu conheço uma pessoa que fala o mundo é mal, né? Então, e aí a gente precisa lembrar, nossa, o mundo não é mal, o mundo foi feito bom. É a maldade das pessoas que o faz mal, né? Então, a ausência de malícia que muitas vezes faz com que os nossos filhos estejam em situações de risco e a gente precise cuidar deles, né? De alguma maneira é boa, porque eles acreditam num mundo melhor, digamos assim. Até os adolescentes são assim, né? Então, eles percebem, eles têm uma capacidade grande de perceber a dignidade que há em todas as pessoas. Meio que eles não fazem diferença entre o preto, o branco, uma pessoa que é rica, uma pessoa que é pobre, uma pessoa que mora numa casa grande, mora numa casa pequena, né? Quantas pessoas não têm essa experiência de voltar à sua casa que viveram a sua infância e falar, caraca, nossa, ela parecia tão maior, ela parecia tão mais aconchegante, ela parecia tão mais rica. E aí, quando a gente olha enquanto adulto, a gente fala, nossa, não era bem assim. Então, porque as crianças, elas têm essa, sabe, essa capacidade de ver bondade, de ver magia, de ver com otimismo o mundo. E é necessário a gente ver assim, né? É necessário de que a gente perceber que, embora haja a maldade do mundo, e é claro, a gente tem que ter a esperteza também de passar por essas situações e cuidar dessas situações. Não é que a gente vá ser totalmente inocente, achar que o mundo é um mundo de Poliana, não é isso. Mas é não rotular o mundo e as pessoas na maldade e sempre esperar o pior das pessoas. Isso cristaliza e corrói o nosso coração. Então a gente precisa aprender como as crianças fazem nesse sentido, né? Outra coisa, as crianças, elas não precisam ver para crer. Como, por exemplo, essa questão do Natal, elas não precisam ver para crer. Né? Mesmo que você fale para elas, olha, Papai Noel não existe, elas querem acreditar. Né? As crianças, de fato, o que está oculto aos nossos filhos, para eles é tão real quanto o que ela vê. Já os adultos, principalmente na nossa sociedade materialista que a gente vive, a gente acha que a gente precisa ver para crer. E que se a gente não está vendo, que essa coisa não existe. Então a gente tem mais dificuldade com o transcendente. A gente acha que o transcendente precisa ser provado. A gente tem dificuldade em ver algo além do que os nossos olhos estão mostrando. As crianças não. Por isso, as crianças, muitas pessoas falam, parece que as crianças têm um sentido diferente, sabe que alguém está grávida, sabe que alguém está com alguma dificuldade, e elas têm uma maior sensibilidade para o transcendente, né? Então, endurecer o coração, não ser como crianças se eu não consigo ver, eu não acredito. E quantas coisas, por exemplo, vou contar para vocês, uma vez o Papa Bento XVI estava com as crianças, e uma das crianças perguntaram para ele, como a gente saber que Cristo está na Eucaristia se eu não vejo? E aí o Papa Bento falou, bem, tá vendo a luz elétrica? Você vê a luz elétrica chegando até a lâmpada? Ele falou, não. Pois é, a gente não vê a eletricidade, mas a gente vê as consequências da eletricidade. Então é justamente isso, a gente não vê Deus na Eucaristia, mas se a gente tiver sensibilidade, a gente vê as consequências de Jesus na Eucaristia na nossa vida, entende? Então as crianças, elas têm uma maior capacidade de se abrir ao transcendente, de confiar com mais sem reservas, né? Então, as crianças... Outra coisa, as crianças se encantam com a conversão dos corações. Elas se encantam que o mal se fez bom e de que o mal venceu no fim. Elas desejam ser boas, elas querem que alguém seja boa. Por isso que nos filmes infantis, e que tem o mal que se torna bom, isso as encanta, né? Então, realmente, as crianças esperam, né, que os seus pais sejam pessoas boas, elas esperam deles essa bondade, né, essa coerência de vida, digamos assim, essa coerência essa obstinação em procurar o bem, né, então Essa coisa que existe hoje de tentar enfiar uma maldade no coração dos nossos filhos para que eles não fiquem vulneráveis, a gente vai dar... A próxima aula vai ser sobre abuso sexual, né? Não sei esse aqui da comunidade, mas a próxima aula que eu vou dar hoje, não sei quando que vai entrar. Então, é um desejo de, na proteção dos nossos filhos, mostrar para eles toda a maldade do mundo. Essa não é a solução. Essa não é a solução, né? Então, porque eles não vão conseguir se proteger só porque você mostrou a maldade do mundo e você pode os corromper mais rapidamente, né? Mais rapidamente e fazer com que eles percam essa bondade que há nas crianças e que a gente precisa volver a isso, né? Dar exemplos de bondade aos nossos filhos, isso ajuda demais nos livros, né? Na vida dos santos. Então, esses dias estavam perguntando sobre aquele livro, O Diário de um Banana. E aí, quando você pega o livro, você vê que ali não há um apelo à bondade, digamos assim. Aquilo é quase que um retrato de todas as más inclinações que pode haver numa criança e num adolescente em relação à mentira, em relação à enganação, em relação à reclamação, em relação ao descuido. E aquilo é o que estão dando como exemplo para os nossos filhos. Sabe o que vai acontecer? Eles vão... deixar o coração endurecido mais rapidamente. Porque eles vão perder a esperança rapidamente. Eles vão perder o encantamento pela bondade mais rapidamente. Isso é muito sério. Né? É sério realmente mais. Outra coisa que as crianças têm é confiança no pai. Então, as crianças naturalmente têm inclinação de acreditar no que o seu pai e na sua mãe dizem. Então, eles confiam neles, de graça. Né, eles já o amam, eles querem agradá-lo, né? Não apenas pelas coisas que eles recebem deles, mas simplesmente porque eles confiam, né? Então, eles confiam, portanto, naturalmente, elas se sentem amadas naturalmente. Então, toda vez que a gente, enquanto pai, a gente deturpa isso, a gente não é tão bom quanto eles esperam que a gente seja. Claro que a gente erra, né? Mas a gente precisa realmente se esforçar. A gente... tira a confiança que os nossos filhos têm em nós. Como, por exemplo, um pai que fala, filho, pula! E a criança pula e ele deixa a criança cair no chão. Isso é uma ferida na alma infantil, de que eu não posso confiar. E aí ela vai transcender isso, de que se eu não posso confiar no meu pai da terra, provavelmente eu não posso confiar no meu pai do céu. Então, a gente precisa tentar... encontrar essa confiança no pai, não no nosso pai da terra, mas no nosso pai do céu, de confiar de que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que a gente não tenha completo controle de todas as coisas, e desejar ter o controle de todas as coisas, controle da saúde, do dinheiro, dos próximos passos da vida, nos torna cada vez mais avarentos. E isso, em vez de abrir na nossa capacidade de amar, isso faz com que a gente perca a nossa capacidade de amar. Em vez de a gente abrir a nossa capacidade de morrer pelos outros, a gente se abre a capacidade de matar os outros. A gente vai falar isso na aula sobre a má inclinação da avareza. Entende? Então, a gente precisa confiar também no pai, né? De que há uma providência que cuida de todas as coisas. E se eu consigo ser dócil à ação do Espírito Santo, tudo vai concorrer para o bem. E eu posso pedir muitas coisas a esse pai, né? Então, como as crianças que têm a audácia de pedir ao pai a lua. O que você quer? Aquilo, a lua, que está do céu. E que a gente fala, a gente até ri, a gente fala, bem, não tem como, né? Mas a criança tem essa audácia de querer pedir coisas que parecem impossíveis. A gente precisa conseguir ter essa audácia de fazer na nossa vida coisas que parecem impossíveis, mas que não são impossíveis, como, por exemplo, ter um bom casamento. Parece impossível, mas a gente precisa ter a audácia de pedir, a audácia de fazer. Eu quero a lua, a audácia de poder me abrir aos filhos. Parece uma audácia. Parece que o que me chama é, eu, é isso que eu dizia, tá me preocupando demais com o futuro, mas o que será? O que será? E eu deixo de viver o hoje porque eu tô pensando no amanhã. E isso me traz um desejo de me ter segurança no mundo. E que é muito falso. Porque essa vida pode nos ser tirada a qualquer momento. E eu vou tá vivendo uma vida pensando no amanhã, que eu não sei nem se vai vir até mim, né? Então, e por último, essa inocência das crianças no sentido de que isso que a gente dizia, que não é que não há maldade, mas há uma inocência no sentido de não ser desconfiado das coisas. Ela, de fato, acredita. E por isso elas, como eu dizia, por isso que muitas vezes elas são vulneráveis. Porque elas acreditam nas pessoas. Isso é muito próprio infantil, né? Na aula de abuso sexual, vocês vão ver isso. Eu coloquei lá um experimento em que os pais falam, olha, você não pode falar com estranhos. E ensinam isso aos filhos. E na hora que um estranho vem com um pirulito, o menininho fala isso. O entrevistador fala, mas você não pode aceitar coisas de estranho. Aí o menininho deve ter uns 7 anos... Ele fala, mas você não é mais estranho? Ele fala isso. Então, a criança, ela se encanta, não tem como, a gente não consegue tirar isso dos nossos filhos. Numa tentativa de fazer isso, você vai tirar a infância do seu filho. O que você precisa fazer é protegê-lo de outras formas. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, a gente precisa aprender a acreditar nas pessoas, óbvio. A gente, quando amadurece, é o que eu dizia no início, a gente adquire novas habilidades, novas capacidades, novas questões de perceber o mundo. É necessário a gente fazer isso. Mas a gente precisa preservar em nós uma inocência no sentido de confiança nas pessoas, né? E que muitas vezes é até importante a gente se deixar enganar de alguma maneira, porque de alguma maneira a gente vai estar dando um voto de confiança para o outro, né? Claro, com uma certa prudência, mas é isso que eu dizia, é necessário uma luta interior para a gente conseguir viver todas essas realidades, né? Fazendo com que a gente encontre em nós um coração puro como o de uma criança, que é essa pureza, essa mansidão, essa capacidade de perceber o mundo, que vai fazer com que a gente encontre o reino dos céus, tá bom? A gente se vê na próxima aula.